A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Já Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 388, começando para tratar sobre a janela de transferências, o mercado, a atuação do Flamengo aí em busca de reforços e também o início do trabalho aí do Tite para essa temporada. Os jogadores se reapresentaram, a gente vai falar sobre isso junto com os nossos setoristas, Letícia Marques e Fred Gomes, e também com Arthur Mullenberg, nosso senhor voz da torcida. Eu sou o Jorge Natan, espero que vocês estejam ouvindo a gente normalmente agora, e vamos ouvir a Letícia falando também a partir de agora. Letícia, Flamengo aí se reapresentou e apenas começando o trabalho para vocês.
É isso, Natan. Boa tarde, Fredão, Arthur e a todos os nossos ouvintes de sempre, né? Feliz ano novo, é a primeira vez que eu tô aparecendo por aqui nessa temporada de 2024. Mais uma temporada aí para todos nós, que promete ser longa, algumas competições pelo caminho, ano eleitoral também, então tem tudo para ser um ano bem agitado. E começou oficialmente agora, né? O Flamengo se reapresentou na segunda-feira, inicia essa preparação. Semana que vem já tem a estreia no Campeonato Carioca, tem a pré-temporada nos Estados Unidos, dois jogos de amistoso por lá. Então temos muita coisa para debater. A janela abriu hoje, dia 11 de janeiro. E, cara, vocês são maravilhosos, eu não tenho nem o que falar. Eu tô tentando me concentrar, mas não tem como. A sorte é que eu não tô ouvindo tudo que tá acontecendo.
Não, pra quem não tá entendendo, galera, vou falar. O Thiago Santos aqui perguntou: vocês estavam rindo de quê? O Fred Gomes falou algo, vazou. A gente achou que tinha vazado, mas vocês não ouviram. Só que enquanto eu e Letícia estamos no quadro, vou pedir pro Maurício Mota já abrir o quadro geral com o Arthur e com o Fred. O Fred tá com esse risinho e eu e Letícia estamos vendo ele aqui no retorno.
Ele tá rindo sozinho, pô.
É impossível não rir desse rapaz, né, Fred Gomes? Seja bem-vindo, meu amigo.
Boa tarde, Natanzinho. Boa tarde, Lelê. Boa tarde, Arthurzão. Sabe o que foi? Eu vou explicar pro torcedor. Foi o seguinte. Eu faço o podcast em outras áreas aqui da casa, mas como tá muito calor, eu vim pro meu ar-condicionado. E aí eu fui fechar minha cortina aqui e teve uma hora que tava um paredão no canto. Eu falei, isso aí vai ficar feio pra ser três pontinhos. E a gente já tava no ar, mas a galera não ouviu. Então, fui poupado desse vazamento, entendeu? E aí eu que saí voado do banho, comecei a suar de nervoso, achando que tinha saído. Esse tipo de palavra que eu não costumo falar no meu dia a dia. Mas, enfim, vamos conversar bastante do mercado de transferências e desse início de temporada do Flamengo. Prazer voltar a fazer o podcast 2024. Não tinha feito ainda nessa temporada. Tamo junto, contem comigo.
É verdade. O primeiro podcast fui eu, Noel e Arthur Mullenberg. Ele que tá sempre aqui, né? 100% de aproveitamento. Arthurzão, você tava aí também acompanhando toda essa zona aqui no backstage. A gente espera aí, né? Acompanhando que a atuação do Flamengo no mercado, começo de ano, seja um pouquinho mais organizado do que a gente foi aqui, né?
Fala, Natan. Fala, Lelê. Fala, grande Fred. Bom ano pra vocês, né? Vocês estão chegando aí pela primeira vez esse ano. Cara, é assim... Eu acho até que isso aqui deveria servir de inspiração para o Flamengo, porque as dificuldades aparecem mesmo, está tudo certo, a gente tem que vencer. E é legal que seja feito de bom humor, né? Que a gente tem um ano mais bem-humorado do que o ano passado, em que a gente sofreu muito com o peso daquele Mundial, né? Mundial que a gente já entrou levando pau e ali deu um tom para o resto do ano. Não foi muito bacana. Eu acho que começar, de repente, pelo Carioca, no Sapatinho, talvez nos ajude aí ganhando forças ao longo da temporada, que eu acho que é isso que a gente precisa. O Flamengo tá aí, né, irmão? O pessoal tá contestando muito a incapacidade do Flamengo de apresentar todos os reforços no primeiro dia de trabalho. Eu não concordo com essa postura de alguma parte da torcida. Eu acho que é assim mesmo. E agora estão reclamando que o Flamengo explanou demais que tá com dinheiro. Por isso que não consegue fechar negócio. Ou seja... Não tem muito jeito de agradar todo mundo. O Flamengo tem que fazer seu trabalho, manter o foco. Eu espero que consiga fazer uma janela de contratação tão boa quanto a de 2019, para nós serve como um parâmetro até hoje, não é isso?
Show de bola, é isso, né, Artuzão? A gente vai debater aqui, trazer informações, obviamente, junto dos setoristas, a Letícia e o Fred Gomes aqui, trazendo as informações do que está acontecendo ou não. Galera, quer saber essa época de mercado, de negociações? A galera manda muita pergunta no chat. Então, ó, galera que está ao vivo com a gente, vem com a gente no chat do YouTube aqui, ó. Pode mandar pergunta, pode perturbar o Fred e a Letícia, perguntar se o Pete Martinez vai vir pro Flamengo ou não. Pode fazer o que quiser, a gente só vai dar aquela filtrada, obviamente. Já mandando um abraço aqui pro Thiago dos Santos, dizendo que eu sou inimigo da pontualidade. A culpa não é minha não, hein, Thiago? Mas a gente vai fazer a caixinha esse ano aí pra evitar...
A gente prometeu, né? Vamos pois falar é. Justamente isso. Natan, como... uma boa pessoa que organiza isso daqui, ou pelo menos tenta, ele deu um esporro já ontem quando a gente estava organizando o episódio de hoje. E aí eu falei assim, olha, vamos fazer uma caixinha. E o Arthur já tinha vindo com essa ideia na temporada passada. Então a gente se comprometeu a fazer uma caixinha, porque quem atrasar vai botar o dinheiro lá. E aí no final do ano a gente resolve o que a gente faz. Acho que vai dar dinheiro, hein?
Paga o vencedor do bolão,
vai dar dinheiro, vai dar dinheiro, hein?
Até agora o vencedor do bolão só ganhou um beijo e um abraço. Um abraço, né, Artuzão?
Parabéns. É. Nem um beijo rolou, irmão. Nem um beijo rolou. Tá tudo certo.
Pois é, ó. Um abraço também pro Walter Júnior, o João Marcelo Costa, o Pablo, Maria Leda, o Abra Rones. Galera, vai chegando aí com a gente, ó. Pode ir dando like pra nossa live chegar pra mais gente aí no YouTube e mais gente conhecer o GE Flamengo também, ó. O Abra Rones sempre falando aqui, brincando com o Pete Martinez. Letícia Marques, vamos começar então. Semana aí começou a ter, de fato, o noticiário factual do Flamengo no sentido de dia a dia, né? O time se
graças
reapresentou.
A Deus.
Tava na hora, né? Inventar a gaveta.
Tava complicado, né, Fredão? A gente já tava gastando toda a criatividade possível e impossível.
Pois é.
Aflição total.
Factual, essa vez começou reapresentação. Aquela coisa, né? Examezinho, etc. Nada demais. Mas também já houve duas coisas importantes. A primeira foi a apresentação do De La Cruz. Queria que você e o Fred comentasse. E também a confirmação tardia da renovação do Bruno Henrique, né?
Exatamente, né? Acho que vamos começar pelo Bruno Henrique, que foi o primeiro que aconteceu nessa semana. No sábado, se eu não me engano, que é quando o Everton faz a grande despedida dele lá no Ninho do Urubu, que a família vai, enfim, o Flamengo faz um movimento de fechar as portas, né? Assim, acabou a passagem do Everton Ribeiro e tudo mais, relembraram as conquistas. É uma passagem muito vitoriosa, diga-se de passagem. E a partir disso, no final da noite, às 10h10 da noite, o Flamengo anunciou a renovação contratual do Bruno Henrique de 3 anos. Um timing perfeito, eu diria, né? Pra não falar ao contrário, mas quem sou eu? Coitado do Noel, tinha acabado o trabalho, aí ele olhou e falou, Letícia, eu não tô acreditando. Eu falei, nem eu, Noel, vambora.
Plantar,
e aí,
sim,
né? Exatamente. Enfim, o Flamengo anunciou essa renovação do Bruno Henrique no sábado. E aí se reapresentou na segunda, foi o primeiro movimento lá no Ninho, né? Fizeram algumas ações até bem legais nas redes sociais, acho que todo mundo acompanhou, né? Fizeram um dia a dia ali, filmando todo mundo que estava por lá. Logo na terça-feira o De La Cruz chega. Eu fiquei nessa missão no aeroporto, então posso falar com propriedade de tudo que aconteceu. O voo do De La Cruz foi um voo fretado. O Flamengo fretou o voo pra ele vir com a família, por conta da mudança e tudo. E aí atrasou pra caramba. A gente ficou lá no aeroporto quase que a tarde inteira, assim, esperando pelo De La Cruz. E quando ele sai, ele tem o primeiro contato com a imprensa, o primeiro contato com a torcida também. Tinha alguns torcedores, não teve um movimento grande de torcedores no Galeão, mas tiveram alguns torcedores, tinha algumas crianças também. Ele parou, autografou a camisa das crianças e teve o primeiro contato com a imprensa. Ele não falou com a gente lá, mas cumprimentou todo mundo, assim, né? Aquele tchauzinho bem de miss, sabe? Que faz assim e tal. E aí, ele só... A gente, obviamente, faz o papel de perguntar. Eles falaram que ele não ia falar. Ele só fala assim, tô feliz e contente. É o que foi a única frase que ele falou. E ele volta. A ideia era que ele fosse direto pro Ninho do Urubu, mas acabou que ele não foi. Porque, como eu falei, o voo atrasou muito. E o Galeão pro CT do Flamengo é uma distância absurda. Acho que deve dar... 1h30, e então não tinha como fazer uma logística boa ali, então o Flamengo liberou ele pra ele se reapresentar só na quarta, né? Se apresentar, no caso, oficialmente na quarta. Então na quarta-feira foi o primeiro dia de De La Cruz no Ninho, e aí teve uma surpresa, né? O Zico foi por lá pra cumprimentar o uruguaio. deu a bênção para ele. E foi aquele primeiro contato, os exames. Os primeiros dias dos jogadores foram exatamente assim, né? Fazendo bateria de exames. Começaram a ir a campo ontem ainda. Mas ainda nada muito específico, né? Aquele primeiro contato, ver como é que tá a resistência, todo mundo. E treinos praticamente integrais todos os dias, até domingo. Domingo é de manhã e sexta também, se eu não tô errado. O Fredão que desmembrou essa logística aí. E aí dentro disso, Dela Cruz é apresentado, vai ser apresentado oficialmente na sexta-feira, amanhã, junto com o Bruno Henrique, que vai dar a coletiva de renovação. Bem inovador no Flamengo, eu diria. Mas é aquilo, né? Juntou tudo pra não ter duas idas ao ninho do urubu da imprensa. Conseguiram botar os dois atletas juntos, né? Dela Cruz, acredito que seja o Dela Cruz primeiro. A programação inicial era essa, Dela Cruz primeiro. Depois o Bruno Henrique pra falar sobre a renovação. E por fim, a expectativa é que os dirigentes, né? Marcos Braz e o Bruno Spindel também fiquem à disposição pra perguntas. Então... será um dia bem movimentado a sexta-feira do Flamengo, né? Pra quem tava parindo gaveta, agora a gente vai ter o assunto.
Amanhã a gente vai ter muita coisa pra falar, né? A gente vai falar, obviamente, na semana que vem no nosso podcast. Mas, Fred Gomes, foi legal que o Zico foi lá receber o Dela Cruz, né? Isso agitou bastante a nação aí nas redes sociais.
Ah, Natanzi, aquilo ali, cara, é coisa muito bonita de se ver. Você chegar e você ver o Zico chamar o Dela Cruz de mestre e começar a falar em espanhol... Não, e o Zico ainda começa assim, bem-vindo, e depois ele fala, bem-venido, né? E aí depois o Zico começa a falar espanhol e... como é que é? Volver a erguer las copas. Então, para voltar a ganhar os campeonatos, muito legal a atitude do Zico, assim, você observar um cara do tamanho desse, não é só no Flamengo. No Flamengo a gente sabe que ele é o inalcançável, mas uma figura do futebol mundial desse tamanho, com essa humildade, com um sorriso no rosto. Aí ele vai, encontra o Tite, que é fã incondicional dele, carinho pro Tite. O Gabigol, que tá precisando de carinho, é amigo dele. Carinho pro Gabigol. Então, muito legal essa presença do Zico, assim. Acho que o Dela Cruz nem entendeu muito o que tava rolando ali. Você observando as imagens, ele fica meio assim, atônito, mas foi muito bem recebido. Vai usar a camisa 18, a gente até fez a matéria hoje. É a primeira camisa que ele usou no futebol profissional. Tinha visto... no Twitter do Guilherme Silva, da Jovem Pan, ele botou isso lá no início do mês. Início do mês, não, nós estamos no início do mês ainda. Dia 8 ou dia 7, ele falou que havia essa possibilidade, que era o primeiro número dele. Aí eu fui pesquisar hoje no Facebook, no YouTube, aí achei as imagens da estreia do Dela Cruz no futebol profissional em 13 de setembro de 2015, contra um time, você que é de futebol internacional, não sei se você ouviu falar desse time, El Tanque Sisley, parece o nome de centroavante.
Nunca ouvi falar.
Mas enfim, aí o Dela Cruz estreou contra esse time lá com a camisa do Liverpool, 18 anos. Isso em 2015. Opa, apagou a luz.
Ih, apagou a luz do Fredão.
Esse ring light tá meio. Tá nas últimas. Mas enfim, continuando. Muito legal essa presença do Zico, né? E assim, só pra. Para deixar certinho aqui, que a Lelê falou que achava que era o Dela Cruz primeiro, não. Eu vi aqui no grupo do Flamengo que eles passaram para a gente, Bruno Henrique, 1:30, Dela Cruz, 14:15. Então, Bruno Henrique fala primeiro, né? O Gabigol, quando o Flamengo comprou ele em definitivo, né? O Flamengo tinha pego o Gabigol por empréstimo em 2019, até o anúncio da contratação do Gabigol oficial foi no dia 11, há exatos 5 anos, no dia 11 de janeiro, o Flamengo anunciou o Gabigol. Quando ele é comprado em 2020, ele dá uma coletiva novamente, entendeu? E outros jogadores também que tiveram esses movimentos importantes. Então, Bruno Henrique vai falar lá e depois entra o Dela Cruz para a gente fazer bastante pergunta para ele. Boa. E saber da expectativa dele no novo clube da vida dele. Na verdade, é o terceiro clube, Liverpool, River Plate e agora o Flamengo.
Eu acho que acaba sendo... né? Quase que uma migalha, né? Essas coletivas, porque antigamente quase toda semana a gente ouvia os jogadores falando, né? Agora é só nos pós-jogos aí de Libertadores, essas coisas, né? As competições que obrigam os jogadores a falar. E aí o clube meio que dá, assim, vai renovar. Pô, imagina se a gente fosse ouvir o Bruno Henrique e o Gabigol só de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, né? Mas enfim, isso aí eu não vou deixar você e a Letícia comentarem, não, que. Deixa pra lá. Arthur Mullenberg, quero te ouvir, meu amigo. Demorou, mas você vai falar nesse podcast aqui. E aí, tá animado pra essa chegada do Dela Cruz? Ou a sua vibe tá mais, como você disse ali no destaque inicial, daqueles preocupados? O Flamengo não anuncia um reforço há 15 minutos.
Fala, Natanzinho. Não, eu não estou preocupado com a ausência de novos nomes além do De La Cruz. Acho que De La Cruz é uma contratação muito grande, que merece ser bastante reverenciada, festejada. E já que vocês falaram tanto no Zicão, cara, eu quero falar mais no Zico do que nele, sabe? Do que no De La Cruz. Primeiro, pô, o Zico dá uma força pro cara incrível ao estar lá no Ninho para recebê-lo, né? Chamá-lo de mestre, abrir as portas do Flamengo. Ele é um cara espetacular e eu quero chamar aqui agora, mudando de assunto completamente, que na segunda-feira eu estive no CFZ com o Zico, que a gente retomou as filmagens do nosso longa Onde Estiver Estarei, que é sobre as Libertadores de 19 e de 81. E ficamos lá 3 horas com o Zico, cara. Ele é um espetáculo. Ele realmente é um cara... Trata todo mundo bem. O jeito que ele tratou o De La Cruz, vocês têm que ver como ele tratou o cara que fazia a maquinária lá da nossa equipe. Ele é um cara realmente diferenciado. É de uma simpatia com todo mundo. Não parece que ele é o rei Zico, cara. Ele faz todo mundo se sentir especial. E acho isso um grande ativo do Flamengo. O Flamengo sabe usar muito bem essa potência do Zico, né? E eu queria cumprimentar o Fred pela reportagem que ele fez com o Noel, nosso amigo Thiago Lima, sobre os 5 anos do Gabigol no Flamengo. Importantíssima reportagem, vendo tudo, desde a chegada dele, a contratação por empréstimo, depois a definitiva. Muito legal, a gente esquece. E o Gabigol, porra, os números são muito impressionantes, cara. Um ano merda dele, como foi 2023, o cara faz 20 gols. Então, ele é um tremendo jogador e eu espero que ele encontre agora nessa temporada, que ele venha com tudo, parta para cima, tem que disputar a posição com o Pedro ou jogar junto com ele, te dar seu jeito. Eu estou animado, cara. Eu acho que o Flamengo ainda tem um elenco muito forte, que vai se fortalecer mais ainda ao longo das negociações que se iniciam aí com essa janela. E espero que o Flamengo seja feliz nas contratações como foi em 19. Eu sempre trago 19 que, pô, os 5 caras que foram buscar viraram titulares. E deu tudo certo, foi um ano maravilhoso. Quem sabe a gente não repete, né? Eu estou muito empolgado e com esperança de que a gente vai ter um ano bom, apesar das dificuldades, como a Letícia apontou, do ano eleitoral. É sempre complicado no Flamengo, são muitas forças tentando ir para o mesmo lado, mas acabam indo cada uma para um lado e a gente sabe que às vezes o time sofre com isso. Quem sabe a gente consegue repetir o fenômeno do ano 2020, né? Que 2021, que teve eleição, deu tudo certo, conseguimos o brasileiro. Tentar. Vamos em frente, eu tô animado. E, pô, mais uma vez, cara, quem tem Zico tem tudo.
Tá certo, é isso. Quem tem Zico tem tudo. Gostei da frase, hein? Trazendo mais uns comentários aqui, ó. O Lucas dizendo, mandando um abraço, na verdade, pro Fred e pra Letícia, que, falando que ele encheu o saco deles com o futebol feminino, eles deram a moral. E, então tá agradecendo aí o carinho deles, pelo carinho de vocês, pelo Lucas. Então um abraço pro Lucas. Ele deixa 2 questões aqui. Pergunta sobre o Mateuzinho sendo oferecido no mercado e sobre a Soledad James. Lucas, os nossos setoristas aqui estão buscando mais informações sobre isso, tá? Depois a gente vai tentar te responder. E o Rafael Galdese, ó, tá dizendo que te ama, Arthur, mas que ele acha o Gabi Pereba e acha que você tá viajando. Então depois a gente vai... Pereba, eu acho que é a palavra muito forte pra um cara que jogou o que jogou durante esse tempo, né? Mas, de fato, a temporada dele foi abaixo aí. Vamos ver? Só que a galera daqui a pouco vai chegar bombardeando a gente aqui com perguntas sobre mercado.
Natan, vai, Arthur. Um minuto, te interromper aqui.
Claro.
Já que o amigo aí tocou no futebol feminino, né? Que, pô, a gente não dá muita atenção. Os setoristas podiam falar aí que a gente fez uma ação importantaça com a Cristiane, né? Que chegou. Vocês têm alguma coisa para dizer pra gente sobre ela?
E aí, sobre o Cristiane, Lelê e Fred Gomes, como é que tá essa situação? Seria legal, o Gabigol é fã da Cristiane, até tweetou ontem, né? Mas enfim, dá essa atualizada aí pra gente no futebol feminino rubro-negro.
Então, vamos...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
lá. Flamengo estava tentando a contratação da Cristiane. A gente conseguiu confirmar a informação que inicialmente saiu pelo Dibradoras. Ela já não estava vivendo um bom momento assim, no Santos, então o Flamengo achou que conseguiria executar essa operação, né? E aí começou a tentar a contratação e tudo mais. O Flamengo entrou em um acordo com a Cristiane, estava aguardando a liberação do Santos. Oficialmente ainda não aconteceu a liberação, mas a expectativa é que o contrato pudesse ser assinado até essa quinta-feira e que ela já se representasse o quanto antes ao Flamengo, né? Lembrando que a equipe feminina se reapresentou ontem com todos os 5 reforços que o Flamengo conseguiu para essa temporada de 2024. Elas se reapresentaram ontem na Gávea e quinta, no caso hoje, e sexta-feira, a expectativa era que... O planejamento, né? Na verdade, não a expectativa. O planejamento era que elas estivessem no Ninho do Urubu para fazer uso das dependências, fazer o resto dos exames que precisam ser feitos para esses inícios de temporada. E é uma coisa que é importante a gente falar, né? Porque muito se fala que o feminino não está integrado ao CT. O projeto é que seja integrado ao CT, assim como as outras categorias de base. No momento ainda não está. O Flamengo tem uma parceria com o Cefam, que é onde eles treinam, né? Que o Flamengo tinha inicialmente futebol feminino, surge no clube em parceria com a Marinha. Então, há muito tempo o Flamengo tem essa parceria com o Cefam, que é onde elas treinam. A parceria ainda tem, se eu não me engano, mais 2 anos de duração. Então, elas vão ao CT e elas usam as dependências quando precisam. Precisa de tratamento, elas estão lá também. Não é algo, como se fala, fechado, que elas não entram lá. Elas não têm a rotina diária. Mas elas têm acesso e usam as dependências, vão para lá para fazer os exames, seja no CT do profissional, seja no CT da base, que é equipado tal qual o profissional. Isso é importante a gente falar. O CT da base do Flamengo tem a mesma estrutura que CT de clubes profissionais no país. Então, é um centro de referência lá. E elas sempre vão lá e tal. Então, assim, a expectativa é que a Cristiane pudesse executar essa contrato, o Flamengo pudesse assinar, né, o contrato, todas essas questões burocráticas tão logo, para que ela já pudesse ser, como é que se fala? Integrada ao elenco já nessa primeira semana aí do futebol feminino. Elas que se apresentaram ontem na Gávea e agora ainda estão fazendo esses trâmites de físico, né? Aqueles exames físicos, ver como é que tá tudo funcionando e tal. E isso tem aí a Supercopa já, que é o primeiro compromisso delas.
Pô, Fred, quer falar alguma coisa sobre a Cristiane? Ou que eu posso já puxar um outro assunto com você?
Não, vou emendar, Natanzinha. Só uma questão aqui. Também agradecer ao Lucas pelo carinho aí. Ele não tá enchendo o saco de nada. Ele tá sempre pedindo pra gente atualizar isso. Em outras épocas, a gente falou também do basquete. Às vezes é o que eu falo para ele, não tem como a gente abraçar todos os esportes e todas as modalidades, porque a gente tem uma rotina muito forte no futebol profissional. Mas, assim, emendando sobre a Cristiane, o anúncio está por questões burocráticas com o Santos, da liberação dela lá e tudo mais. Então, o anúncio pode acontecer ainda hoje ou amanhã. Acho, como o Arthur falou, um baita reforço. A Letícia ontem estava de folga quando ela confirmou essa informação, mas ela mandou para mim. Eu falei, pô, que sensacional. Eu tuitei, botei lá, ó, contratação para mudar de patamar, porque realmente, assim, é uma craque da seleção brasileira que vai trazer holofote para o futebol feminino. O Flamengo contratou bastante para essa temporada. O Flamengo trouxe a goleira Gabi Barbieri, trouxe a volante Jenny, que é rubro-negra, ela é catarinense. O Flamengo fez um anúncio todo especial da Jenny, ela mostrando que estava, enfim, conseguindo realizar o sonho de vestir o manto sagrado. Isso é muito legal da gente ver, das jogadoras felizes, né, de realizar esse sonho. Também a Naná, do São Paulo, a Gláucia, centroavante de São Paulo, a Naná é meia, e a zagueira Sorriso, se eu não me engano, estava no Internacional, assim como a Gabi Barbieri, goleira. Então, o Flamengo já com 5 reforços anunciados, a Cristiane vai ser a sexta. Então, agradecer mais uma vez ao Lucas aí, e sempre que a gente puder, a gente vai atender, sim, todas as demandas aí da torcida, que é o nosso grande filtro e quem a gente quer sempre dar força. Ele perguntou sobre a Solly James. O Flamengo já renovou com ela, sim, acabei de ter uma resposta aqui. E, só para dar um exemplo, que às vezes essa questão do Bira da FESG, que ele falou que é o boletim informativo de registro de atletas, tem um certo gap, um certo atraso para o anúncio. Por exemplo, eu entrei no Gap agora, ou no Gap, entrei no Pira, e aqui não tem nem o nome da Jenny, nem da Glaucia ainda, nem da Naná, não tem nenhum delas aqui, ó. Eu vou botar da Barbieri aqui também para ver, a Barbieri também não entrou da goleira, então todos os reforços do futebol feminino ainda não constam no boletim informativo de registro de atletas da FERJ, mas logo, logo se vai pintar e a Solly James continua no Flamengo.
Perfeitamente, Fred Gomes. Então, ó, antes do Arthur Mullenberg se manifestar, ou então eu vou fazer melhor. Arthur Mullenberg, você quer saber novidades sobre qual negociação aí pra gente começar falando? Letícia Marques e Fred Gomes estão aqui à sua disposição. Evander, Léo Ortiz, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, enfim.
Bom, a curiosidade eu tenho sobre todos, né? Mas o Léo Ortiz é uma história que tá me irritando um pouco, porque eu acho que o Bragantino tá sendo sacana com o Flamengo. Eu tinha mais curiosidade para saber como tá rolando o Matias Vinha, né? O nosso lateral esquerdo lá da Roma. O que que tá acontecendo? Se a gente tem chance ainda de pegar esse maluco ou se vamos acabar pegando um outro cara? Como é que tá isso aí, meus amigos?
E aí, Fredão e Letícia, quem vai primeiro? Vai lá, Fred.
Deixa eu ir nessa aí, que hoje eu já cavuquei bastante nessa história. Ainda não tem grande novidade, mas é o seguinte, Arthur. A Roma, ela precisa vender jogadores por conta do acordo de compensação que foi feito com a UEFA, porque ela infringiu o fair play financeiro da UEFA há 2 anos e ela começou esse acordo em 2022. Na última janela, a Roma já foi a equipe da Série A que menos investiu, só que ela não está desesperada, a verdade é essa. Assim, ela, embora ela tenha que cumprir esse trâmite de vender mais do que comprar, ela quer vender para o preço que entende justo. Ela estipulou, a diretoria, na figura do português Thiago Pinto, que é o diretor executivo de futebol lá, eles estipularam o valor de 10 milhões de euros como o ideal. Só que é possível sim a flexibilização. Eu tenho um contatinho que é amigo ali do pessoal da Roma, assim.
Tem um contatinho bom, hein, Fred?
Contatinho é complicado falando hoje em dia, né? Mas é um contato, na verdade. Então, esse contato me disse o seguinte: eles continuam falando em 10 milhões, só que eles esperam a proposta do Flamengo. Quando eu conversei com essa pessoa que tem muita informação dentro da Roma, ela falou: ó, 6 milhões, se for para fazer proposta de 6 milhões, nem faz. 7,5, que saiu também na imprensa italiana, que seria um valor que a Roma negociaria, mas 7,5 ainda não é o adequado. Mas eu não duvido que feche nos 7,5 em 8, não. Eu acredito que tem grande possibilidade do Vinha vir, sim. Ô, Arthur, acho que é viva a possibilidade do Vinha chegar ao Flamengo. E, assim, o Flamengo vai continuar com paciência por ele, porque você falou, não adianta o Flamengo se preocupar com a ansiedade da torcida agora e anunciar um monte de reforço meia boca, sendo que o Carioca está em curso agora, mas o Carioca só começa a ser resolvido lá para abril, quando a Libertadores nem começou. Esse ano não tem Supercopa, não tem Mundial, não tem Recopa. Então eu entendo que o Flamengo não precisa dessa pressa toda. Vai contratar, gente, tem dinheiro para isso, entendeu? O Flamengo está mapeando pelo menos 5 possibilidades de reforço. Você bota lateral esquerdo, e aí se sai um dos laterais direitos, o Flamengo pensa em contratar também para a direita. O Flamengo também trabalha com a possibilidade de volante ou meia, porque o Thiago Maia pode sair para o Internacional. O Flamengo continua na carga pelo Luiz Henrique. O Flamengo está quietinho, mas o Flamengo não desistiu do Luiz Henrique, diferentemente do Fluminense, entendeu? Então, o Flamengo está vivo nessas negociações todas, mas o Vinha, ainda existe a possibilidade, sim, Artuzão, respondendo a tua pergunta depois dessa volta ao mundo.
Boa! E aí, Artuzão, te anima então agora as informações do Fred?
Me animo, claro, porque é um grande jogador, né? E eu acho que a gente... Não sei, aí eu volto àquela história minha antiga sobre o cara do Boca, o Colorado lá. Pô, o preço dele era 10 milhões também, né, cara? E o Flamengo vacilou, ele foi pra Inglaterra, né? Esqueci o nome dele agora. Vocês
Barco.
Sabem quem.
Pô, mas você foi se esvaziou do barco de lateral esquerda, Artuzão.
Cara, mas ele jogou na esquerda ali no Boca, porra.
Mas ele foi pro time, era difícil.
Ele foi
pro Brighton, um time muito bom. Era difícil, mesmo financeiramente falando, que o Flamengo conseguisse igualar. Mas enfim. a Vinha, pelo menos, a torcida do Flamengo estava com um certo pessimismo, e o Fred Gomes alimentando um pouco de otimismo, né, Arthur?
É o papel dele. Ele é muito bom nisso.
O Brighton é maior que o Flamengo?
Não, pô, claro que não.
Não.
Mas aí cada jogador sabe de uma coisa, né?
E a Premier League também, o Flamengo nem chegou junto, né? Tem isso.
Tem isso, né?
Talvez chegasse um susto no barco, entendeu? Mas esse barco aí já naufragou. Mas sobre o Vinha, não é só questão de ser o emissário do otimismo, como eu te falei, que qual era a minha missão no podcast hoje, de trazer alto astral e otimismo para a torcida. Mas é que, assim, tá viva a possibilidade, não é que morreu, entendeu? Assim como tá viva a possibilidade do Juninho Capixaba, o Flamengo vai ter paciência para contratar esses caras. E com o atual elenco que o Flamengo tem, o Flamengo disputa o Carioca tranquilamente na condição de favorito. A verdade é essa, gente. O Flamengo tomou um monte de pancada nesse ano aí, foi um péssimo ano, mas o time do Flamengo é melhor do que o do Fluminense, gente. A gente não precisa inventar aqui que o Fluminense ganhou a Libertadores, que é essa Coca-Cola toda. Tem um time bom, o treinador é excelente, não à toa para a seleção brasileira, mas o melhor elenco do Rio de Janeiro ainda é o Flamengo. Não sei se é o melhor do Brasil, isso eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Não sei se o do Palmeiras é melhor, mas também se for, não é muito. Então o Flamengo disputa esse campeonato, mesmo sem Everton Ribeiro, mesmo sem Felipe Luiz, mesmo sem Rodrigo Caio, o Flamengo disputa esse campeonato na condição de favorito. Então acho que é preciso paciência por parte da torcida. Entendeu? Imagina você começar a contratar jogador. Ah, não, esse jogador é um nota 6, aí traz. Aí o Flamengo contrata 5 jogadores, vai gastar dinheiro do mesmo jeito, porque ninguém vai liberar jogador pro Flamengo com cifras baixas, entendeu? O Flamengo toda hora tem jogador sendo oferecido. Outro dia a gente ouviu, a gente não noticiou porque era só um oferecimento, mas assim, por exemplo, ofereceram o lateral direito Santiago Arias. Até uns colegas, foi coluna do Fla e outros sites colocaram que o Flamengo sondou. Não, o Flamengo não sondou, ele foi oferecido pro Flamengo. É um cara que tem 55 jogos na seleção colombiana. O Flamengo não quis. Ele estava na MLS, agora estava jogando no Cincinnati. E ele foi oferecido. Mas a gente não transformou em notícia porque não achava que tinha peso para isso.
Imagina se vocês dão uma notícia sobre isso aí, Fred. O Arthur ia ficar louco. Jogador da MLS, ele odeia.
Não, Arthurzão, mas a carreira do cara é boa, cara. A carreira do cara é boa. Ele jogou na Europa, jogou no Benfica, jogou no Atlético de Madrid, jogou com o Felipe Luiz, jogou no PSV. Não é um pangaré, não. O cara tem uma história bacaninha, assim. E
por muito jogo na seleção, duas Copas do Brasil.
Aí eu confesso que eu não vi. Aí,
não ouvi.
Jogou,
não ouvi.
Não, mas ontem era... ontem foi Roma e Lazio, certo?
O Vinha jogou o quê? Na Lazio? Não, o Vinha é da Roma.
Não, ele tá emprestado
a Lazio.
Ah, sim. Não, mas não, não.
Mas ontem não foi o clássico da capital italiana? Foi o Roma e Lazio?
Sim.
Foi.
Então, ele tá emprestado ao Sassuolo, ele não tá à disposição da Roma, não. Ah, ele tá jogando no Sassuolo, tá?
É. Olha só.
Deixa... Vocês viram que eu tô por dentro, legal, né? Eu tô sabendo direitinho.
Eu só ouvi a Lazio. Você falou, vinha a Lazio? Eu falei, que não vinha jogando a Lazio? Olha só, deixa eu passar a bola pra Letícia Marques aqui, aproveitando alguns comentários. A Marli Fernandes, acho melhor o Alexandre contratar o Flamengo fez em 2019, quando já tinha fechado com o Rafinha, mas só pro meio daquele ano e funcionou. Mas aí vai ficar sem lateral esquerdo até o meio do ano, né? Complicado também. Walter Júnior pergunta, algum novo nome no mercado? Acho que não exatamente um novo nome, mas a gente tá vendo se intensificar, digamos assim, o nome que surgiu há pouco tempo, né, Letícia? Que foi o nome do Evander. Quero saber de você. No último podcast já deu um bafafá danado o nome do Evander aí, né? Houve uma discussão aqui no chat. Arthur Mullenberg deixou claro que não gosta de jogadores oriundos da MLS.
Parece até meu irmão.
É, seu irmão é assim também?
É assim.
Então,
jogadores de até 30 anos que jogam na MLS, segundo meu irmão, não são bons.
Foi o que a gente comentou no podcast passado. Cada vez mais eles vão vir aqui buscar jogadores jovens e eles vão ser pra lá. E, do mesmo jeito que os europeus voltam, como o Luiz Henrique da vida
aí.
Vai ser
o processo ao contrário.
O Gabriel Peck, por exemplo, é jovem. Acabou de ir pra MLS agora. Tá indo pra MLS. Então daqui a uns 4, 5 anos pode vir pro futebol brasileiro de novo. Mas Letícia, quero saber do Evander aí. Como é que tá essa situação? pelo que a gente tem lido aí, será que vai ser o segundo reforço do Flamengo para a temporada?
Acho difícil, Natan. É uma negociação bem complicada. O Evander custou 10 milhões de dólares para o Portland, que pagou ao clube da Dinamarca no fim de 2022, tá certo? 23 foi a primeira temporada do Evander na MLS. Ele foi muito bem naquela primeira temporada dele lá. Foram 29 jogos, acho que 11 gols e um número muito alto de assistências também, não vou saber com precisão agora. E ele é um nome que já estava no radar do Flamengo há muito tempo. Não foi a primeira vez que o Flamengo tentou a contratação dele. Eu acho que isso diz mais do que ele está sendo contratado agora. Ou seja, o Flamengo já tenta ele há pelo menos 2 anos, assim. Quando ele estava lá na Dinamarca, o Flamengo não fez muito esforço, porque era muito dinheiro para tirar ele de lá. Não à toa, o Portland pagou 10 milhões na ocasião. Ele foi muito bem lá. Ele é o destaque do Portland na MLS. Ele foi o principal jogador do time. Ou seja, o Portland não quer vender o Evander. Uhum. O Flamengo tentou o primeiro contato para procurar saber, porque começou a ouvir um burburinho de que o Evander não estava gostando da MLS. Ele não se adaptou muito aos Estados Unidos como um todo. Ele ficou sozinho lá, a família não foi, por conta de visto, documentação e tudo mais. Então, isso é um fator que dificulta para ele ficar lá. Então, a vontade dele, de fato, é retornar ao futebol brasileiro. Ponto. Já que ele tá há muitos anos jogando fora, né? Desde quando ele saiu do Vasco, se eu não me engano, em 2018. 17 ou 18. Daí, o Flamengo faz o primeiro contato, o Portland fala que não quer vender. E aí, o Flamengo insiste e fala quanto o Portland quer. Como eu falei, o Portland pagou 10 milhões de dólares naquela ocasião. O Flamengo entendeu que 10 milhões de dólares, que seria o mínimo, né? Já que foi o valor que eles pagaram, não seria possível. O Flamengo não tem aceitado pagar 10 milhões de dólares em nenhuma das negociações. Dólares ou euros aí, porque as outras negociações são em euros, mas aí variam muito pouco, né, em cima disso. Foi o preço mais ou menos que o Bragantino pediu no primeiro momento pelo Léo Ortiz, o Flamengo disse que não. É o preço que a Roma pede pelo Vina, o Flamengo disse que não. E, obviamente, também é um valor que o Flamengo não tem no radar para pagar pelo Evander. Então, o que o Flamengo pensou? Como uma oportunidade de mercado, tentar repatriar ele com alguma porcentagem dos direitos econômicos para não gastar todo esse dinheiro. Então, o Flamengo, a gente apurou que foi uma proposta entre 60% e 70% dos direitos econômicos do Evander, e que estaria mais ou menos na casa de 7 milhões de euros, de dólares, desculpa. Pouco mais de 30 milhões, né? Acho que cerca de 33, 34 milhões de reais. Só que ainda assim, é muito difícil dos americanos toparem isso. O Flamengo até cogitou um empréstimo do mesmo modelo que tentou o Luiz Henrique, que fez com o Gabigol e que fez com o Pedro quando vieram naquele primeiro momento, mas isso, de fato, os americanos descartaram. O Flamengo enviou a proposta, agora tem que ver. Não tá tão otimista assim, porque sabe que o Portland está fazendo um jogo duro para continuar com o jogador, mas é uma situação até parecida com o Léo Ortiz, até onde vai o Evander. Porque o Léo Ortiz bateu o pé no Bragantino, não quis nem ouvir a proposta de renovação, de aumento salarial, né, a renovação dele de contrato lá, porque ele reforçou que ele quer jogar no Flamengo. Então, o Evander, eu não sei como é que vai ser. O Portland ainda não se reapresentou. A gente está monitorando para ver se o Evander vai para lá, se o Flamengo vai dar um outro passo na negociação, qual vai ser a resposta dos americanos. Mas, assim, o feeling é que é uma negociação muito, muito, muito difícil, porque eles não querem vender o Evander.
Boa. Apesar da galera tá reclamando que os reforços não vêm, estão demorando, Fred, esse é um nome que parece, no geral, digamos assim, parece não ter agradado tanto. Primeiro, por ser um jogador que não se provou tanto aqui no futebol brasileiro, sai jovem do Vasco. Tem gente que é da pegada do Arthur, que acha que os reforços que vêm da MLS podem não ser à altura do Flamengo, mas muita gente frisando principalmente a questão do preço, né? Seria um investimento. Beleza, se o Evander viesse num preço menor, poderia ser um investimento ali que valesse a pena, uma aposta, digamos assim, mas muita gente reclamando que vai gastar um dinheiro para não conseguir nem 100% do jogador e para uma posição que talvez não fosse a prioritária. Quero saber o que você pensa aí sobre esse avanço da negociação.
Deixa eu só pontuar, porque eu acho que essa parada de uma posição prioritária, eu acho que obviamente tem que definir as prioridades, mas assim, para mim o meia tem que estar ali dentro. Tem que estar nesse radar. O Flamengo não tem meia no elenco. O Flamengo tem o Arrascaeta, o Dela Cruz e o Vitor Hugo. Só. O Arrascaeta e o Dela Cruz vão ser convocados na Copa América. O Flamengo vai ter só o Vitor Hugo, que não teve praticamente chance com o Tite. A gente tem que pensar que só tem 3 meias, 2 são convocados. E são 2 que... O Arrascaeta a gente sabe como é que é. Ele sempre oscila ali na temporada de quantidade de jogos mesmo, assim. É um cara que tá sempre com o radar ligado por conta de lesão e tudo. O De La Cruz é igualzinho. Sim. E o Flamengo tem 2 agora. E os 2 vão ser convocados.
Tem gente que trata o Gerson, né? Que o Gerson poderia atuar
mas
de meia.
Mas não é meia.
Mas não é, exatamente. Mas fala aí, Fred Gomes.
Ah, então, Natan, eu acho o seguinte, o Evander, a torcida tem essa implicância porque ele jogou no Vasco, porque ele falou que não jogaria em outro time. Aí o pessoal tem que entender, gente, moleque novo, o cara tinha acabado de sair do Vasco, ele fala que não vai jogar em rival, porra, ele não quer desagradar a torcida, entendeu? Aí ele vai falar que é vascaíno, não sei o quê, mas às vezes nem é. Eu já ouvi falar que não é, tá? Mas assim, é sobre questão de jogo mesmo, de característica, assim... O Flamengo tem sim esses 3 meses que a Letícia citou, mas assim, o Matheus Gonçalves, por mais que seja um cara que joga aberto, o Matheus Gonçalves já fez meio a zona central. Não é um especialista, não é mais a dele, mas ele consegue fazer. O Gerson, da mesma forma, o Gerson jogou em todas as posições do meio-campo, então eu acho que o Flamengo não tem que agora ir com tudo para meia, não. O Flamengo tem que resolver a questão da lateral esquerda, aí sim, de forma prioritária, opinião minha. Por exemplo, a ponta mesmo lá, a ponta da reposição, o Luiz Henrique. Ô, Luiz Henrique, já estou contratando o Luiz Henrique sem o Flamengo nem ter conseguido. A possibilidade de ter o Luiz Henrique como opção ao Luiz Araújo é bacana, é um bom movimento do Flamengo, mas também não acho que seja prioritário. Prioritário mesmo é lateral esquerdo, zagueiro. E aí, beleza, se tiver uma oportunidade de mercado, foi como a Letícia falou, oportunidade de mercado. Aí você vai no meia. Se tiver um meia bom, como é que você vai dar mole? Por exemplo, o Gustavo Scarpa era uma possibilidade de mercado. Mas o Gustavo Scarpa entendeu que no Flamengo talvez ele não jogasse. E foi inteligente mesmo. Imagina você disputar a posição com De La Cruz, com Arrascaeta. Ah, ele poderia jogar aberto, como o Tite poderia usá-lo ali pela direita? Poderia, mas não é a dele. Ele não é um cara veloz, não é um cara de recomposição. Foi inteligente para o Atlético Mineiro. Eu acho, entendeu? Assim, para questão de carreira, o cara quer jogar, entendeu? Se ele quisesse ser campeão, talvez fosse melhor vir para o Flamengo, eu digo assim, em termos de elenco e tudo mais. Mas, enfim, se tiver outra oportunidade de mercado, o Flamengo acho que tem que ir na meia, sim, mas não vejo como prioridade, não. Vai lá, Artuzão.
Eu tenho uma pergunta para você e para a Letícia, que é o seguinte, por que que o Flamengo está levando tanto olé do Bragantino? Se a gente for acompanhar aí o histórico das transações entre os dois clubes, parece que o Bragantino leva enorme vantagem quando contrata do Flamengo, né? E a gente não está conseguindo fazer a mesma coisa no caminho inverso. Essa impressão está correta? A gente é freguês do Bragantino mesmo na hora de negociar?
Fred e Letícia, rapidinho, tá? Porque a gente hoje tem que acabar pontualmente. Temos 7 minutos apenas, vamos lá.
Tá, eu posso matar essa ilha?
Pode ir, pode ir.
Tá, então, eu acho o seguinte, Artuzão, eu não vejo tanto olhar não nas outras, pelo seguinte, por exemplo, na questão do Natan, o Flamengo vendeu à época, e vendeu por 22 milhões de reais, porque o Ceni não queria utilizar, ele era sexto zagueiro do Ceni, acabou que 22 milhões não é ruim, só que o cara chegou lá, se consolidou, e aí o Bragantino vendeu muito melhor, o Flamengo ainda levou uma farpela, né, levou 6,4 milhões de reais. E nas demais negociações, por exemplo, o Flamengo contratou o Fabrício Bruno, o Bragantino não queria vender, mas eles tinham um acordo com ele, ó, se chegar uma proposta de um clube do grande centro ou da Europa, a gente libera. Então, pô, o Flamengo fez um baita acerto trazer o Fabrício Bruno. Por exemplo, o Bragantino não se deu bem com o Ramon não jogou nada lá no Bragantino. Em contrapartida com o Matheus Gonçalves, eles tiveram algum sucesso, tentaram contratá-lo, mas o Flamengo não liberou. Então, não vejo essa desvantagem, não. O que eu vejo agora é jogo duro do Bragantino. E aí sim, eu entendo que tem a ver até com a mudança na questão ali da gestão executiva do futebol. Antes era o Thiago Escuro, que é um cara que tem longo relacionamento com o Flamengo, é um cara de muito sucesso no mercado, já trabalhou no Cruzeiro, no Desportivo Brasil, e agora é o Diego Serri, que também já tem uma experiência no futebol, mas é mais novo, talvez esteja implementando uma maneira diferente de negociar. Mas é opinião, Artuzão, não é informação.
Boa. Olha só...
É um prazer... poder perguntar isso para o especialista, porque a gente entra para baixo e sai até, pô, não, o Flamengo não é freguês do Bragantino. Beleza, Fred, agradeço.
Jamais.
Ó, Já vou começar a puxar os destaques finais, que eu sei que vocês gostam de demorar os destaques finais. Letícia e Fred, se quiserem dar alguma informação aí sobre mais alguém nos destaques finais, já emendando nos abraços, que hoje a gente precisa de pontualidade. Faltou falar, de repente, de um Léo Ortiz, mas eu já vou aqui encaminhar algo
Léo
também
Ortiz?
Que... A gente não falou do Léo Ortiz?
Acho que a gente falou.
Falou? Né? Falou por alto, mas enfim. Se tiver alguma...
É porque não tem muita novidade, né? Assim,
entendi, é.
As negociações estão no esquema que vocês viram da última vez do GE.Globo. É o que a gente sabe. Beleza. O Léo Ortiz, ele se reapresentou essa semana no Bragantino, tá treinando em separado do elenco. E a negociação continua ali numa queda de braço.
Famoso,
né?
Compasso de espera.
É uma queda de braço ali. E já que a gente entrou nessa relação entre Flamengo e Bragantino, rápidas palavras, assim. O Bragantino não precisa vender. O Bragantino tá no direito dele. É, pede quanto quiser.
É.
E quem for comprar, paga se quiser. É assim que funciona. É do jogo. E o Bragantino é um clube que não precisa vender. É muito mais difícil você negociar com um clube que não precisa vender do que com um clube que precisa vender. É a mesma coisa que você negociar com o Flamengo. O Flamengo só libera um jogador se quiser, gente. A realidade do mercado hoje é essa.
E o Bragantino sabe que o Flamengo tá com dinheiro. Mas olha só...
Cada um vai puxar pro seu lado.
Só queria dar um recado aqui antes dos destaques finais. Só eu tava aqui pesquisando 2019. Calma, calma.
Eu ia falar, ué...
Eu comecei a puxar 2019 aqui, né? Fazer uma linha do tempo, ó. Flamengo em 2019, a grande janela de 2019, só anuncia em 29 de dezembro
Manda o link.
2018. Depois. Um reforço, que é o Rodrigo Caio. Aí vira para 2019 apenas com esse reforço, mais ou menos, o De La Cruz. No dia 11, como teve a matéria aí que o Arthur já até comentou, né? 5 anos de Gabigol no Flamengo. É, dia 11 de janeiro, o Flamengo anuncia o Gabigol. Depois, o Arrascaeta só vai ser anunciado no dia 12. E o Bruno Henrique só lá no dia 23 de janeiro. Então... Bem ou mal, a gente está muito no início das negociações. Além do mês de janeiro ser enorme, como esses 4 reforços, por exemplo, aqui, né? 3 deles vieram em janeiro, só 1 em dezembro. Ainda tem fevereiro e ainda tem março. O Flamengo só disputa o Carioca. A galera tá falando isso aqui no chat, ó. Comentando que não tem por que ficar nessa de... Ó, o Carioca é pré-temporada. Melhor ter o time mais completo, diz o Sadi Carmo.
Carioca é pré-temporada e perde o Carioca e ficam reclamando.
Ah, mas aí é outra história.
Também é outra, isso é outra
não
coisa.
Não vamos entrar nessa, senão a gente não sai daqui
só
hoje.
Só pra responder um aqui de mercado ainda, porque lembrando aqui o Léo Ortiz, o Caio Costa comentou, só que existia um acordo, Letícia, entre o Ortiz e o Bragantino. Vamos lá. O Léo Ortiz diz que existia um acordo. Na versão do staff do Léo Ortiz, o acordo... era para uma venda. A versão do Bragantino é que o acordo era para uma venda para o exterior.
Entendi.
E aí? Entendeu?
Só eles sabem.
E aí? Só eles sabem, assim. A gente tenta apurar, mas cada lado fala uma coisa. O Bragantino fala que o acordo era só para uma venda para o exterior de 6 milhões e meio de euros. O Flamengo, o staff, diz que era uma venda. Não importa se fosse para o exterior ou não. Aí você fica meio sem... Nesse meio aí, né? E aí? Existia um acordo ou não existia um acordo?
Pois é, isso aí, só eles vão saber. Vamos então, ó, destaque final, a gente tem 3 minutinhos, galera, 3 minutinhos, destaques finais. Vou começar com Arthur Mullenberg, depois vem Fred Gomes, depois Letícia. Arthurzão, teu destaque final aí pra esse GE Flamengo. Se Deus quiser, a gente volta logo no começo da semana, de repente segunda-feira, e a gente atualiza aí o resto que não conseguimos atualizar.
Querida.
Pois é.
Titular ainda.
Exatamente. Então tem que ser segunda-feira mesmo. Fred Gomes, teu destaque final, meu amigo.
Como é corrido, um feliz 2024 para a galera, abraços para todos do chat, hoje não vai ser individualmente, mas um abraço e um beijo para a galera toda e para vocês aí, valeu.
Nossa, foi seco o Fred Gomes aí, tá correto. Arthur Mullenberg, teu destaque final.
Pô, meu destaque final rapidinho, um abraço para vocês, satisfação vê-los de novo e que a gente consiga driblar as dificuldades. Quanto ao acordo do Léo Ortiz com o Bragantino, se é venda para o exterior, do Bragantino para o Flamengo é outra galáxia. O Bragantino tem que liberar o cara, porra. Não é nem mesmo sistema solar, tá? Valeu, um abraço aí para vocês.
Tá certo, Arthur. Quer dizer que o Bragantino pro Flamengo é outra galáxia, tá certo. Olha só, Letícia, então teu destaque final é rapidinho também para a gente encerrar.
Destaque final vai ser o clássico que eu sempre falo, Natan, falta menos que faltavam. 6 dias para o Flamengo estrear e o campeonato de fato começar, 2024 começar, dia 17, contra o Audax lá em Manaus. Estaremos assistindo daqui, de lá,
time,
de
né?
todos
Meio...
os lados. Não, o time titular.
Vai ser o time titular?
É o time titular, porque o Flamengo segue viagem para Orlando, então a delegação que vai
verdade.
É a delegação da equipe principal.
Boa, é isso então. O Flamengo vai para a terra do Mickey, mas antes joga aqui, faz a sua estreia. em Manaus. Então é isso, ó. Segunda-feira, então, vamos combinar aqui? Segunda-feira a gente volta?
Pode ser.
Pode ser? Que a gente já fala aí sobre esse jogo de quarta-feira. Fechou, Fred Gomes e Arthur? Segunda-feira, então, a gente volta, hein?
Vambora, pô. Eu quero, pô, antes de ir pra terra do Mickey, vamos pra terra do Pirarucu e pra terra da minha mãe, Manaus. É isso.
Olha aí.
Só não vou pra... Ó, eu não conheço a terra da minha mãe, queria tanto conhecer. Não, é Pirarucu, é só pirar, o nome é Pirarucu. Tem patu, tem cucunaré.
Olha aí,
tem um monte,
rapaz,
de peixe. Mas é tudo aí. Pirarucu, cucunaré.
Estamos aqui. Deixa eu encerrar, Fred Gomes. Um abraço então para todo mundo que estava no chat com a gente: Caio Costa, Almir Mourão, Eduardo Vargas, Josias Santos, Júnior Silva, Alex Ruiz. Alex Ruiz, segunda-feira, provavelmente meio-dia, ali na hora do almoço, a gente confirma para vocês nas redes sociais. Agradecendo mais uma vez ao Arthur Mullenberg, ao Fred Gomes, a Letícia Marques. Letícia, tamo junto, tá? E ao Maurício Mota, que esteve aqui com a gente no backstage. Tá combinado. Segunda-feira a gente volta para falar da estreia do Flamengo no Campeonato Carioca em mais uma live, e agradecendo ao audiência de todo mundo que esteve com a gente ao vivo e também ouvindo aí todos os agregadores. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.
Petkovic pra falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!